Mbongo kitadi dikalu kwenda. Iso ya kipanze, mutu kimoshi. Bango mbote sakidilo shoto. Biluke nu mundele ondo mono sonyo. Kwate nu homa, nga jama ufolo. Kushishima!
A história é um objeto. É assim denominada a estreia em escultura do artista plástico Hildebrando de Melo. São 16 peças em metal, aço forjado, soldado, integrado, chapa, expostas no Centro Cultural Português em Luanda. Foram precisos 2 anos e meio para que o trabalho fosse concluído. As esculturas se parecem a criaturas saídas de um filme de ficção científica. Construções estranhas, mas com formas de criaturas. Do imaginário, das ideias, à realidade. O processo de escultura sempre acompanhou a pintura. Passados 20 anos, eis que surge a estreia da exposição em escultura.
Isto é um processo de maturização de aproximadamente 20 anos de pintura, porque acompanhou a pintura todo este caminhar. Para conceber este projeto também foram precisos 2 anos e meio para a produção disto tudo. E pronto, e venham mais.
São 16 peças?
16 peças, 16 esculturas em aço forjado, soldado, integrado, chapa. Muito trabalho.
Mas como é que esse processo se desenrola? Deste imaginário, esta realidade, esta coisa física, estas esculturas que nós temos aqui, que até que se parecem terem saído de um filme de ficção científica?
Isto pertence muito à cosmogonia do artista, né? Eu já tinha proposto várias vezes um novo sítio na mente. E então, por acaso, eu tenho, ao longo deste tempo, trabalhado com coisas que não pertencem ao universo humano, né? Não sei muito bem de onde é que estas figuras aparecem ou pertencem. A minha obsessão por tentar representar Deus também vem daí. E vem, claro, também de um percurso de vida. Porquê? Porque eu, quando era miúdo, a minha tia Bela, sempre que eu tirava uma negativa ou portava-me mal na escola, ela mandava-me trabalhar numa fundição. E sem querer estava ali a formar já um escultor. E então pronto, vem daí desse percurso todo, da fundição, porque eu passei em todas as áreas de fundição. Então, como deve de calcular, eu percebo bem de manufaturação de peças de indústria pesada, metalomecânica e por aí fora.
Já houve uma prática antes?
Sim, então eu sou muito conhecedor dessa área, né? Da indústria de ferro, metalomecânica, fundições e não sei o quê. Pronto, eu passei por aí e isso realmente veio repercutir-se sobremaneira na manufaturação exímia destas obras, porque há um começo, mas as pessoas só veem as soldas e só veem aquilo que eu quiser, né?
A história é um objeto. Valéria Kabov, crítica de arte e galerista, narra a temática dizendo que a história não é um tema, ou o tema desta exposição. O tema da exposição é o nosso sentido de humanidade. E a história é um objeto no qual a humanidade se encontra gravada.
Quem escreveu o texto e quem escreveu as linhas introdutórias da curadoria deste projeto, pena que ela foi à Feira de Arte de Paris. Eu não pude ir porque tinha esta exposição. Mas o título foi dela, de analisar realmente que isto são objetos do tempo e que nós somos pessoas do tempo. E pronto, ela esteve cá a fazer um trabalho também comigo, muito meritório, observar a obra, examinar, pronto, resultou nisto.
Surpresa é a palavra que serve para descrever o efeito de quem depara-se com as 16 esculturas de metal no Centro Cultural Português. O público, habituado a ver peças de barro, pau preto, bronze, arames, máscaras, chocue ou de madeira, Hildebrando de Melo parece ter rompido a barreira da criatividade humana. Está para além do inimaginável.
A arte, por vezes, não é para ser codificada, é para ser vivida. E então, pronto, daí que as pessoas tem que viver a arte primeiro. E segundo, eu gosto muito de tirar as pessoas do seu lugar de conforto, porque nós estamos habituados a ver aquelas imagens cansativas do pensador, o pensador, o pensador. Então eu propus algo novo, eu tenho proposto sempre algo novo para tirarem as, para tirar as pessoas da preguiça mental, de não pensarem. Então pronto, então acho que esta arte tem realmente chegado ao bom porto.
Sim, normalmente nós vimos trabalhos em pedra, em bronze, em madeira, mas desta forma, acredito eu ser a primeira vez em que vejo uma exposição desta natureza, né? Algo que sai do interior do artista e depois está quase tudo sai mesmo do interior, né? Mas de figuras que nós até encontrávamos ou podemos até encontrar em algumas pinturas. Hoje, essas figuras tornaram-se realidade.
É verdade, é verdade. Tornaram-se realidade. Eu, por acaso, numa daquelas visitas a Londres, eu tive contacto com a obra de um artista que realmente foi, não digo um marco, né? Mas como é que eu poderia dizer? Eu já queria fazer escultura na altura, por causa da fundição, por causa de ter passado lá miúdo. Mas aquele escultor realmente veio elucidar mais que o meu caminho seria mesmo na escultura de ferro, que é o inglês, o Anthony Gomerley. Então, eu quando entrei em contacto com aquele escultor, eu propus-me a mim próprio, muito também do meu percurso de pessoa, que eu gosto imenso de competição, competir. Eu acho que competir é saudável, porque nós fazemos um faz, o outro vem, faz por cima, outro faz, outro faz, outro faz. E dentro disto eu sempre prometi a mim próprio que iria fazer uma coisa que ou ombreasse o Gomerley ou então passasse. E eu realmente não sei o que é que eu fiz aqui, mas há muita gente que diz que isto chegou bastante distante.
O panorama contextual é considerado de muito triste pelo artista. O Ministério da Cultura tem falhado, afirma. Os artistas angolanos já deveriam merecer um centro de arte contemporânea.
Não estou preocupado com o que o Estado faz, nem o que o Estado deve fazer. Realmente é muito triste o panorama contextual, que nem salas de exposições nós temos. E um projeto desta envergadura teve que ser feito no Instituto de Camões. Agradeço imenso o Instituto de Camões ter-me acolhido, a equipa foi muito profissional, gostei imenso, mas realmente como país é muito pena, é muito triste isto não ter sido num centro de arte contemporânea, com um artista como eu, já merecia de ter um centro de arte contemporânea no país para produzir um projeto desta magnitude.
Já né? Propôs para tê-lo?
Não, porque isso é trabalho do Estado, isso é trabalho do Ministério da Cultura, que tem falhado. Tanto mais que eu, por causa destas críticas, nunca vou ganhar nenhum prémio de cultura e artes e muito menos irei à Bienal de Veneza. Têm ido tantos artistas maus e os melhores continuam a não ir e afirmo afincadamente que entre eles Hildebrando de Melo, que já podia estar há muito tempo na Bienal de Veneza, mas por causa de maldades e por aí fora, mas epá, eu estou aqui para trabalhar, eu não estou aqui para passar confiança a esse tipo de pessoas pequenas.
Mas talvez não tenhamos pessoas a pensar o que você os pode propor ou sugerir.
Eles sabem, as propostas estão aí, porque quando uma pessoa faz uma exposição, torna-se uma coisa pública e as pessoas têm que ter mínima preocupação em estarem atualizadas. E o que está a acontecer nesta altura é que saberem muito mais os estrangeiros da minha obra do que propriamente o Ministério da Cultura. Isso é muito triste.
Fala em Cudicuambo. Um godiondo, Pagiano. Godiondo. O que buica que nheque. O biluca que fumbi. Que didiqueto. Paxiningongo. Njilaeto. Njilaenda, Pagiano. Njilaenda. Njilaenda. Muteco de Njilaenda. Gilaenda, Moteco já, Gilaenda.
Os artistas mais importantes de Angola são desprezados pela cultura. Hildebrando de Melo defende que 80% dos funcionários de cultura pouco ou nada percebem de cultura. Resultado: estamos mal porque quem é da cultura faz apenas o verbo encher. No Ministério.
Falta o carinho pelos artistas nomeadamente os mais importantes deste país, que têm sido muito mal acarinhados, têm sido muito mal olhados. E não digo olhados no aspecto de... Digo até no aspecto até de aquisição da própria obra desses artistas, estão aí, são deixados ao Deus dará. E vemos consequentes... Proponho-lhe o seguinte, e não leva as pessoas que não levem a mal isto que eu vou dizer. 80% do Ministério da Cultura não entende de cultura. Então, pronto, nós estamos mal.
São funcionários apenas de um ministério?
São funcionários apenas de um ministério. Estão lá por o verbo encher. Eles não entendem de cultura. Eles podem entender de outras coisas, mas convido-lhe a ir conversar com eles, vá lá, faça uma entrevista a todos e pergunte, nomeadamente, quem são os artistas plásticos, quem... E vai ver as respostas que eles lhes vão dar. Faço-lhe esse desafio.
Caso o Ministério defendesse o interesse da cultura nacional, os artistas angolanos estariam posicionados em patamares de grande referência internacional. Só não acontece, o melhor, porque, diz o artista plástico, o Ministério da Cultura é advogado de interesses pessoais.
O Ministério da Cultura não está para servir a cultura, está para servir interesses pessoais de pessoas pessoais, porque não serve os interesses da cultura nacional. Porque se servisse os interesses da cultura nacional, nós teríamos os artistas posicionados noutros patamares. Nós teríamos salas de exposições, nós teríamos montes e montes de coisas, porque o budget do Ministério da Cultura aumentou este ano. Então, porquê que não se faz? Nenhuma sala decente a nível nacional existe para se expor. Não existe uma galeria nacional, não existe nada. Isto é grave, isto é gravíssimo. Então, onde é que vai o dinheiro? Pergunta-se. Então, vai de encontro àquilo que eu estou a dizer. Como o Ministério da Cultura é para servir interesses pessoais, de vaidades pessoais. De vaidades pessoais.
Bem, mas mesmo assim, nós aparecemos na Bienal de Veneza e outros espaços de cultura internacional. São ganhos para Angola. Ganhos individuais, ganho para o país...
São ganhos, sim, do país. É bom realmente falar-se de Angola. Mas a que custo é que falam de nós? É agora proponho-lhe a pergunta. A que custo é que falam de nós? Olhe que, segundo rumores, o prémio da Bienal de Veneza foi comprado. Então, a que custo é que falam de nós? É lamentável, é muito lamentável isto.
Quem não entende de cultura ou qualquer área que esteja em Angola deve saltar deste lugar, porque o país está a cometer os mesmos erros de 1975, altura da independência. Tem-se colocado pessoas à frente de ministérios que não percebem patavina nenhuma, considera o artista plástico que se estreia na escultura.
O grande problema da cultura, e não só das outras demasiadas áreas que são impactantes também na cultura, como a economia, é nós termos pessoas que não deviam de estar nesses lugares, que não têm conhecimento, que não têm know-how. Proponho-lhe o seguinte, esta nova ministra, a Carolina Cerqueira, de onde é que ela saiu?
Da comunicação social, passou pela comunicação.
Que conhecimentos é que ela tem de cultura? Está aí a pergunta.
Talvez tenha um currículo, não é?
Tem um currículo, mas não percebe de cultura. Se nem a antiga ministra da Cultura sabia de cultura, sabia de museologia, mas de cultura das demais áreas ela não dominava.
Pelo menos que tenha uma equipa de trabalho, assessores, que conheçam.
E quem são os assessores? É Ok, lhe pergunto, quem são os assessores? A começar pelo diretor nacional. Quem é o diretor nacional? Ele percebe de cultura, saiu de onde, como, porquê, para onde? Aí é que são, essas são as perguntas, não é? Não é, eu não vou agora das belas artes ir para o balé clássico.
Não devemos colocar... Parece que estamos a cometer os mesmos erros do passado, após 75, né? Indivíduos que eram carpinteiros, por exatamente. Exemplo, eram ministros da indústria.
Exatamente. Agricultores, né? Malta do campesinato. Malta do campesinato. De repente somos todos iguais. E vai para ministro também. Não é assim. Isto não é assim.
Dá a impressão de estarem a responder apenas interesses políticos, partidários.
Se estão em responder interesses políticos ou partidários, isso não nos compete a nós falar. Mas o que interessa realmente é que as pessoas deviam de estar onde dominam e onde é o seu métier. Não é, é o que nós estamos a... Já é tempo. Já é tempo. Que é para nós conseguirmos alavancar este país. Porque este país faz-se com muita gente. Médicos, lixeiros, carpinteiros. Faz-se com muita gente. Não é com uma só pessoa.
Mas com pessoas competentes.
E com pessoas competentes, nos lugares certos. Não é este atropelo que está aqui.
Quem te de fora, já vai embora. Quem te de nós, já voltar para a terra. Para no bem juntar-nos força. Para no bem construir nova vida.
Sendo artista, a criatividade é permanente. Dos quadros de pintura, do livro Deep Hildebrando, retratando os 20 anos de trabalho, da estreia em escultura, para o próximo ano 2017, andar pelo mundo, expondo todo o trabalho, bem como também mais um livro será lançado no mercado literário, retratando obras em papel.
Vou lançar outro livro. Porque livros agora estão como filhos, então sinto a necessidade de lançar mais um livro. E o próximo que está aí é qualquer coisa só obras em papel. Então vou fazer um projeto de obras só em papel.
O mais recente livro é o Deep Hildebrando.
Sim, o outro,
20 anos
o outro é só de obras de papel que está aí a ver. E pronto, tenho as mesmas exposições por esse mundo fora: Portugal, Espanha, Rio de Janeiro, Estocolmo. E aí vamos nós, próximo ano.
Todo um ano.
Todo um ano.
Hildebrando de Melo e a estreia em escultura. 16 peças em metal estão patentes no Centro Cultural Português desde 24 de novembro até 16 de dezembro.
Aiwe! O Sembaiete! Mongola! Iguina! Guinete! Sambila, o Rangel, aí o Museque, aí o Chipanguejete.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.